Aquela questão, ah, será que é com mais seleções agora, seleções que não têm tradição na Copa, será que a gente vai ter muito jogo ruim, muito jogo com uma disparidade grande? E não, né, na verdade foram poucos os jogos, eu acho que só aquele da Alemanha contra Curaçao é que foi o jogo, de fato, assim, com a disparidade maior. De resto, inclusive equipes que estrearam, seleções que estrearam, foram muito bem, como foi o caso de Cabo Verde, né? Tivemos jogos muito bons ali na primeira fase, alguns do mata-mata também, algumas viradas históricas, enfim, a gente vai vendo também o futebol se fortalecendo, né, e crescendo cada vez mais em diversas regiões e continentes do mundo. Então foi uma Copa muito bacana e ontem ela acabou e só alguém, aquela história, né? Das 48, só uma ia levantar a taça. E quem levantou foi a Espanha. Pela segunda vez na sua história, a Espanha só tinha um título de Copa do Mundo, que foi conquistado lá em 2010. E o que eu achei engraçado é que foi um roteiro bem parecido com 2010, né? A final de 2010 foi contra a Holanda e o time da Espanha fez o gol da vitória na prorrogação com o Iniesta. E ontem foi do mesmo jeito, né? Ficou no 0-0 ali no tempo regulamentar, foi para prorrogação e no segundo tempo da prorrogação foi que a equipe da Espanha fez o gol que lhe deu aí esse segundo título da Copa. O time da Espanha, que é um time assim que tem uma identidade muito clara, né, de jogo. A gente já conhece de antes, eles ganharam a Euro também e mantiveram esse estilo aí nessa Copa do Mundo desde o primeiro momento, desde aquele empate sem gols ali contra Cabo Verde até essa final da Copa. É um time que tem muito a bola, né, que vai circulando essa bola ali com toques curtos. Para muita gente é um jogo chato e eu tô no meio dessa gente, né? Eu até gosto da Espanha, mas às vezes eu acho um jogo muito burocrático, assim, muito toque para ter uma finalização, mas enfim, é só questão de gosto mesmo. E aí conseguiram, né, controlar totalmente. A Argentina, ela não jogou essa final em praticamente nenhum momento. Depois do gol ali da Espanha, aí era natural, né, que ela fosse arriscar mais e teve duas finalizações, mas é tipo bizarro você ver numa final de Copa do Mundo uma equipe que durante os 90 minutos, ou seja, durante o tempo regulamentar, não chutou uma vez sequer no gol. Isso nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Já tem, assim, registros de outras seleções que também não finalizaram, mas em outras etapas, né, em fase de grupos e tal. Agora, numa final de Copa, a equipe que está disputando ali, uma delas, não finalizar nenhuma vez durante o jogo, nunca tinha acontecido, aconteceu agora com os argentinos. E aí, depois do gol da Espanha, deram dois chutes no final, terminou, sei lá, umas 23 finalizações da Espanha contra duas da Argentina. E acabou aí que a Espanha levantou essa taça, campeã da Euro, campeã da Copa, com uma geração muito interessante, né? São jogadores muito jovens que provavelmente ainda disputam mais umas duas ou três Copas, não sei, depende aí de cada um, né? Mas assim, hoje é uma galera muito, muito nova, que com certeza ainda tem um ciclo em alto nível em Copas do Mundo. E deu Espanha nessa Copa do Mundo 2026. E é isso, pessoal, daqui a 4 anos, em 2030... teremos a Copa vai completar 100 anos, né, da primeira edição. A primeira edição foi lá em 1930 e agora em 2030 completa-se 100 anos dessa primeira disputa. Então vai ser uma Copa descentralizada, assim como já foi essa outra, né? Só que essa outra, ela aconteceu no mesmo continente, né? Ali foi Canadá. Aliás, teve uma mudança de continente, mas foi México, Canadá e Estados Unidos, né? Países próximos. A próxima Copa do Mundo vai ter jogos no Marrocos, vai ter jogos aqui na América do Sul, ou seja, lá na África, aqui na América do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai. Vão receber, inclusive, o jogo de abertura vai ser no Uruguai, porque a primeira Copa do Mundo foi lá. O Uruguai, inclusive, ganhou da Argentina. E aí vai ter também Portugal. Portugal, na verdade, vai receber a maior parte dos jogos, como foi agora com os Estados Unidos. A América do Sul vai receber só um jogo, cada país. Marrocos, alguns poucos jogos também. Mas uma Copa descentralizada, com várias seleções aí que vão tentar esse título, né? Mas me falem, eu quero saber o que é que a galera achou. Sei que muita gente está participando por aqui. Deixa eu ver quem mais. Fábio Nitão.
Bom dia, bancada do Tabajara Esportes. Sigamos ainda aguardando as contratações segundo o diretor, o dono da SAF do Botafogo, na verdade, né, o Felipe Félix, são 6 novas contratações. Até agora só foram divulgadas 2. Então sigamos aguardando.
A gente segue mesmo. Lembrando que hoje abre mais uma janela, tá? Daqui a pouquinho o Iago Sarinho vem com essas informações pra gente.
Bom dia, Elisa. Bom dia a toda a equipe do Tabajara Esportes. O futebol nem sempre é justo, mas dessa vez assim o foi. Venceu a Espanha, o bem venceu o mal. De agora em diante, vamos acompanhar o nosso belo Copa do Mundo agora. Vamos torcer para o Brasil em 2030. Para cima deles, belo.
Obrigada, Expedito. Ah, eu esqueci de falar, porque assim, na verdade, a gente quase nunca lembra da disputa de terceiro lugar, mas teve. E não é que foi bem movimentada, tava dando nada por ela, mas foi até mais movimentada do que a final, né? Se a gente for olhar no sábado, teve ali Inglaterra e França, né? E aí a Inglaterra abriu 4-0 pra França. A França foi buscar quase um empate, não chegou no empate. A Inglaterra conseguiu se distanciar. O jogo terminou 6-4. 10 gols aí nessa disputa de terceiro lugar. E a Inglaterra, no fim, conseguiu ficar com essa medalha de bronze, uma das maiores pipoqueiras, se não a maior pipoqueira do futebol mundial. Eu pensei que quase ela assim pipocava. Eu pensei que, caramba, a França vai virar. Não virou. A Inglaterra, que terminou nessa terceira colocação, a França, que era a grande favorita para ganhar o Mundial, terminou na quarta colocação. São 11 horas e 13 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Mandar um abraço para o Marcos Mouzinho. Ele colocou: bom dia, minha querida Elisa. Tô na escuta aqui em Mangabeira, né? Mangabeira 8. E feliz pela derrota da Argentina. Obrigada, Marcos. Abraço para você. Uma ótima semana. Ronaldo passou por aqui, diz que tá na escuta. O Carlos Eduardo colocou: bom dia, Elisa. Ótima semana para ti. Tô feliz com o desfecho da Copa. A Espanha era uma das minhas favoritas desde o início do Mundial. Parabéns para Cabo Verde por ter sido a única a não ter perdido para campeã Espanha. E é engraçado que essas trajetórias das campeãs sempre tem, sempre não, mas assim, na maioria das vezes, tem um enredo parecido, né? Alguma seleção sem tanta expressão consegue ou vencer ou empatar com essas que depois se sagram campeãs. Porque lá em 2022, a Argentina estreou com derrota para a Arábia Saudita, depois se recuperou e venceu a Copa. A Espanha estreou com empate para Cabo Verde, que estava estreando em Copas do Mundo, depois seguiu sua sequência e terminou com o título, né? A Copa do Mundo tem histórias como essas e não são poucas. São 11 horas e 15 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Nosso amigo Edinaldo.
Elisa, eu gostaria de saber se vai ter mais algumas contratações, entendeu? Por gentileza.
Olha, Edinaldo, a promessa é que sim, né? Até um ouvinte falou aqui, foi divulgado pelo Belo, né, através de fontes oficiais, que até o próprio técnico Marcelo Fernandes conversou com a gente na semana passada, na última sexta-feira. Eles estão trabalhando com um número entre 4 a 5, mas eles estão falando mais nesse número de 4. Um jogador já foi anunciado, que foi o Lucas Cândido, na semana passada. Ainda ele já chegou até a jogar, né? Já entrou, inclusive, lá contra o Confiança. Desde então, nenhum nome mais foi anunciado. Mas existe sim, lembrando que agora abre uma nova janela, a janela oficial, né? Que é para todas as equipes do Brasil, inclusive para contratações internacionais, ou seja, para atletas que estão fora do país, também pode contratar agora, né? Porque a que estava aberta antes era só para Série C e Série D. E agora, a partir de hoje, dia 20 de julho, abre para Série A, Série B, Série C e Série D, todo mundo podendo contratar, inclusive atletas de fora. São 11 horas e 16 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. O Lucas Cauã colocou assim: olha, a Argentina jogou 90 minutos, mais acréscimos, 30% de posse. Levou 20 chutes e não chutou nenhuma vez. Só chutou na prorrogação após ter levado o gol. Um verdadeiro massacre. Se fosse o Brasil nessas condições, diriam que o futebol brasileiro acabou. Elisa, você como nossa amiga, né, já fez parte desse osso de círculo de amizades, né? Jamais esqueça que o verdadeiro amigo é como uma luz que chega sem pedir e ilumina até os dias mais escuros. Olha que bonito. Obrigada, Lucas. Abraço pra você. Valeu. Eu acho assim, quando as pessoas... Ah, se fosse o Brasil, o pessoal ia falar. Pode ter certeza, gente. Claro que a gente ia falar se isso tivesse acontecido com o Brasil, assim como a gente falou quando aconteceu com o Brasil e Noruega, né? Que o Brasil teve uma das menores posses de bolas da sua história, tal, tal, tal. É claro que a gente vai falar, né? Mas, assim, também tá se falando da Argentina. Agora, por que que a gente fala menos da Argentina aqui? Porque a Argentina não é o nosso país. Pode ter certeza que a imprensa lá vai estar falando bastante, entendeu? Agora a gente não vai ficar toda hora que a gente já falou. Então, não é que não, ninguém está falando. Pelo contrário, olha quantas pessoas estão falando sobre isso. Durante o jogo mesmo, já era um dos principais comentários, né? A bizarrice que foi a Argentina não finalizar o gol durante os 90 minutos. Então, eu também acho que fala. E, obviamente, falaria se fosse o Brasil. Ah, falaria, mas falaria. Por quê? Porque a gente está no Brasil e a seleção brasileira é a nossa, né? São 11 horas e 18 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu falar agora de basquete e daqui a pouquinho eu volto com mais ouvintes, viu? Você que tá mandando mensagem aí no 993-36-5715. Aguarde que já eu coloco você no ar. Se você não mandou, pode mandar que dá tempo. Nosso programa tá só no início. Até o meio-dia estaremos aqui grudados como bons amigos que somos, né? Vamos falar agora de Unifacisa, porque mais dois nomes foram anunciados pelo basquete Unifacisa para a temporada do NBB 26-27. Chegam para o Jacaré o armador norte-americano Eliha Weaver e o ala-pivô David Chaves. O norte-americano, ele tem 27 anos, vai disputar a primeira temporada dele no basquete brasileiro. O armador já jogou em vários países, Estados Unidos, México, Vietnã, República Tcheca, República Dominicana e também no Uruguai. Inclusive, era no Uruguai que ele estava antes de vir para a Unifacisa. Ele estava jogando no Defensor Sporting Clube lá do país do Uruguai. Já ele se destacou, né? O ala pivô ali, o David Chaves, ele é mais novinho, ele tem 21 anos, ele é de São Paulo, mas chega para o time paraibano depois de ter defendido o Puertemonte lá do Chile, então também estava fora do país, chega aí para Campina Grande. A Unifacisa agora tem no seu plantel o pivô Matheus Bonfim, os armadores Diego Figueiredo e o Eliha Weaver, que foi esse que acabou de chegar. Além desses, tem os alas pivôs João Paulo, Antônio e agora o David Chaves, e os alas armadores Vinícius Flores e Jimmy. O grupo tá sendo aí formado, lembrando que já tá fechado, né? A gente inclusive conversou aí com o Pablo Costa na semana passada e falou, o grupo tá fechado é porque a gente tá divulgando aos poucos. Além do NBB, a Unifacisa vai jogar um campeonato paraibano, né? E o técnico Pablo também falou que eles vão fazer uma mescla, né? Da base da equipe, ou seja, do elenco que não é profissional e do time profissional ali mais para a reta final. Eles vão utilizar como uma pré-temporada o campeonato paraibano. Falando dessa questão da base, tá rolando a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, né? Nacional. E todas as equipes que participam do NBB, eles precisam ter um time nessa competição de base. A Unifacisa tá jogando, inclusive neste momento, né? Daqui a pouco eu vou até dar uma olhada no resultado. O jogo começou ali por volta das 10 horas, jogando contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. A LDB já tá na segunda fase, com 12 times que estão na disputa. Então a Unifacisa tentando fortalecer também as suas competições, a sua base, né? Tentando formar aí um time de base para ir forte nessas competições. São 11 horas. 20 minutos aqui no Tabajara Esportes. Gente, o Espectro jogou no último sábado, estreou na Superliga de Futebol Americano, enfrentou aí o Recife Mariners, que saiu de João Pessoa, no caso o adversário, né, com uma vitória por 28-11. Ou seja, Espectros estreou com derrota, né? O duelo foi válido pela primeira rodada, aconteceu lá na Vila Olímpica Paraíba, e o ofensivo line do Espectros, o Luan Rocha, ele fala sobre esse primeiro jogo da equipe na temporada.
O jogo não terminou como a gente gostaria que terminasse, mas eu acho que a equipe tá evoluindo, tá vindo bem. A gente mostrou no segundo tempo que a gente pode, que a gente consegue ser melhor e nós vamos ser melhores. Recife trouxe uma grande equipe hoje. Podemos combater de igual para igual, um do campeão brasileiro, o atual campeão do Nordeste. Mas a gente mostrou por que a gente estava aqui hoje. A gente mostrou que o Specs não morreu. O fantasma nunca morre. E se tudo der certo, vamos trabalhar para terminar a temporada de uma maneira positiva e tirar o melhor desse jogo.
Tá aí o Luan, jogador do Spectros, falando sobre essa questão. Assim, o time tentou reagir, já ali no, um pouco mais para o fim do jogo, mas acabou não conseguindo a vitória. E aí, como ele falou, é tentar corrigir para nos próximos jogos, né? Lembrando que a primeira fase da Superliga, ela é dividida por conferências regionais. O Espectro está na divisão Atlântico, a divisão Nordeste, e já se prepara para a segunda rodada, que vai ser de novo em casa, na Vila Olímpica Paraíba, no dia 1º de agosto, contra o Caruaru Wolves, em busca aí da primeira vitória na competição. Nós estaremos acompanhando e torcendo aí pela equipe paraibana na Superliga Nacional de Futebol Americano. Valmir Batista.
Elisa, bom dia. Bom dia, Iago. Novidade do Botafogo. Trazendo novidade do Botafogo aí pra gente aí. Outra coisa, gostei da Argentina ter perdido ontem pra Espanha. A Espanha tava jogando futebol, sabe? Bem arrumadinho, bem encaixado. 38 rodadas, cara, sem perder pra ninguém, só tomou um gol na Copa, certo? É aí, é insuperável. Outra coisa, Messi nunca vai superar Pelé. Ninguém na história vai superar Pelé. Messi é bom na era, pra essa geração.
Tá aí, obrigada pela participação, viu, Valmir? Sempre na sintonia aqui do nosso Tabajara Esportes. O Fábio Nitão, ele colocou, o Diego Tavares também foi anunciado, né, vindo da Ponte Preta. Obrigada, Fábio. Vamos ouvir o áudio dele.
Bom dia, bancada do Tabajara Esportes. Sigamos ainda aguardando as contratações, segundo o diretor, o dono da SAF do Botafogo, na verdade, né, o Felipe Félix. São 6 novas.
Eu já tinha trazido, inclusive, essa questão do Fábio, né? Ele só estava lembrando a questão do Diego. O Diego Avelino colocou, o Belo deu uma melhorada, não apenas no desempenho, mas sobretudo nos resultados. Mas não pode perder para o Caxias, porque o Caxias é o primeiro time fora do G8. O empate serve, mas uma vitória praticamente elimina a concorrência direta com o Caxias. Obrigada, Diego. Abração para ti. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Elizinha. Bom dia, família Tabajara. Elizinha, ontem foi do jeito que a gente queria, né? A Argentina perdeu e era para ter perdido demais, porque no primeiro tempo o salvador da pátria da Argentina foi o goleiro. Mas tá bom, 1-0, como eu sempre digo. Ali é uma decisão que tanto faz você fazer 5 como fazer 1. É a mesma coisa, é os mesmos 3 pontos, é a mesma vitória, é o mesmo título. Parabéns para quem ganhou, parabéns para quem perdeu e um abraço para você, um bom dia, Deus abençoe, viu, minha filha? Cheiro, fui.
Abraço, seu Luiz, obrigado pela participação de todos os dias, viu? Gente, deixa eu aproveitar, dar um recado aqui da Peixaria do Agostinho. Você que tá de boa nessa segunda-feira, quer comprar um fruto do mar, mas sempre fica com receio, né? Porque você tem que procurar um local com qualidade, onde você tenha segurança, porque fruto do mar, alimentos frescos, você tem que ter realmente muito cuidado. Mas essa eu recomendo de olhos fechados. Peixaria lá do Agostinho, fica no Mercado do Peixe, em Tambaú, lá no Box 1. Assim que você chegar no mercado, você já vai ver a peixaria do Agostinho. Tem peixe, tem camarão, tem lagosta, tem molusco, crustáceos em geral. E se você é torcedor do Botafogo, vai lá no mercado do peixe, então faz o seguinte, coloca a tua camisa, porque você vai ganhar desconto. O Agostinho vai te dar desconto. Ele vai dar 10% se você pagar no cartão e vai dar 15% se você pagar no Pix ou em espécie. Bacana, né? Mas se você não tiver como ir, não tem problema, não fica triste, você não vai deixar de comer o seu peixinho, o seu camarão, porque tem delivery. Anota o número do Agostinho, é o 987047561. Aproveita, começa a semana comendo um peixinho, não é nada mal, né? São 11 horas 26 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu falar de Taça das Favelas. Porque neste sábado aconteceram, né, as disputas das quartas de final da Taça das Favelas, etapa João Pessoa, né? Lembrando que a primeira fase da Taça das Favelas, ela é dividida em etapas regionais. Então tá acontecendo a etapa aqui de João Pessoa, os jogos foram lá no Estádio da Graça no último sábado e eu vou trazer para vocês os resultados das quartas. A gente teve o duelo entre Planalto, Boa Esperança, contra Nova Trindade e Boa Esperança venceu por 3-0. Parque do Sol enfrentou Bela Vista e perdeu por 1-0. Riachinho enfrentou Mandacaru. No tempo normal, as equipes ficaram no 0-0. Aí foi para os pênaltis, 2-1 para a equipe aí do Mandacaru. Mussumagro e 4 de Outubro também ficaram no 0-0. E aí, na disputa de penalidades máximas, 3-2 para a equipe do Musso Magro. Então, quem é que passou aí para a semifinal? Planalto Boa Esperança, Bela Vista, Mandacaru e Musso Magro. Os duelos das semis, os dias e horários, né, das disputas ainda serão divulgados aí pela CUFA, que é a Central Única de Favelas aqui da Paraíba. E a gente vai atualizando vocês sobre essas disputas aí da Taça das Favelas, etapa aqui da capital paraibana. São 11 horas e 27 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. E olha que notícia maravilhosa. O Grêmio Vila Olímpica Paraíba, aqui de João Pessoa, conquistou o vice-campeonato geral do primeiro Festival Nordeste de Clube de Natação em piscina de 25 metros, que foi realizado lá em Recife. A competição reuniu atletas de 8 a 12 anos de diversos estados do Nordeste. Além de segundo lugar geral, a equipe paraibana foi vice-campeã nas categorias Mirim e Petis, conquistou o terceiro lugar na categoria Petis e encerrou a competição com 60 medalhas, 20 de ouro, 16 de prata e 24 de bronze. O clube também teve 3 atletas premiados com o troféu Eficiência, que é concedido para os melhores atletas de cada categoria. A Alice Rocha ganhou com esse troféu Eficiência na categoria Mirim 1 feminino. Já o Joaquim José, ele ganhou o troféu Eficiência na categoria Mirim 2 masculino. E o Heitor Negrão ganhou na categoria Petis 2 masculino. Falando em natação, estão abertas as inscrições para a terceira etapa do Circuito Paraibano Master de Natação. A competição será realizada no dia 30 de agosto, lá na Vila Olímpica Paraíba. Os interessados devem realizar a inscrição no site da organizadora do evento, que contará com provas aí em diversos estilos e distâncias. Então, a galera master aí da natação que quiser participar dessa terceira etapa do Circuito Paraibano Master, né, de natação, pode fazer a sua inscrição. São 11 horas e 29 minutos. Antes do nosso intervalo, deixa eu mandar mais abraços aqui pra galera, que hoje eu não quero ficar devendo a ninguém, né? Marcos Paulo. Marcos Paulo tá aqui na audiência. Pera aí. É aqui, ó.
Jara Esportes. No próximo ano teremos a Copa do Mundo de futebol feminino aqui no Brasil. E a pergunta que fica é: qual é o projeto que a entidade que toma conta do futebol aqui no Brasil tem? Porque, infelizmente, o que a gente mais observa é a precarização do futebol feminino. E do jeito que vai, vai ser mais um 7-1, viu? Muito obrigado e boa semana a todos.
Ai, amigo, eu espero que você esteja muito, muito errado, viu, sobre essa questão do 7-1, mas eu confesso que eu sou um pouco traumatizada com Copas no Brasil, embora só acompanhei uma, né, porque em 50 anos nem sonhava em nascer, acho, nem meus pais. Mas, enfim, mas teve aquela derrota pro Uruguai de virada, e depois a gente veio em 2014 e também não deu muito certo. Mas eu tô com uma boa expectativa para essa Copa do Mundo no ano que vem, inclusive com jogos aqui no Nordeste, Fortaleza, Salvador e Recife. Sobre o projeto, amigo, é claro que assim, é o nosso dever, inclusive, como pessoas que acompanham o futebol feminino, de sempre estar cobrando. Mas, assim, já tem uma melhora, ainda tímida, mas tem uma melhora, e muito também por causa dessa Copa, né? O Brasil quer deixar uma boa impressão, mas a gente já tem aí Campeonato Brasileiro, por exemplo, Sub-17, que não tinha, ele é bem recente. A gente já tem aí 3 divisões nacionais, inclusive aumentaram os jogos para a terceira divisão. A gente tem a Série A1, a Série A2 e a Série A3, para englobar cada vez mais equipes. Nós temos a Copa do Brasil Feminina, que também é uma... Vou dizer que é uma novidade, porque ela já aconteceu durante muito tempo, mas teve uma grande pausa de mais de 10 anos, e aí ela retornou para o calendário. Então, hoje, as nossas atletas já conseguem ter calendário, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, competição de base, mas é claro que ainda dá para melhorar, e principalmente as condições de disputa, né, desses jogos, que é uma queixa muito grande aí das atletas, porque, tem a competição, massa, o calendário, ele é muito importante, né, para jogadoras terem sequência, mas também é importante as condições de jogo, né? Ainda são em locais muito ruins, muito inapropriados, o que causa muitas lesões nas atletas. Enfim, ainda tem muita coisa para melhorar, mas já foi pior. Mas é sempre bom a gente estar tocando na tecla para que a gente continue essas cobranças. São 11 horas e 31 minutos, hora de um rápido intervalo, a gente volta já.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
11h34, voltei pessoal, volto dando aquele recado de Loc Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção você que está aqui na capital paraibana, você que está fazendo algum serviço, alguma obra, precisa alugar máquina ou equipamento e não sabe onde? Eu vou te contar, é na Loc Solo, vou te passar os números 3268-0159 ou 3011-0800. Se você está em Campina e está na mesma situação, por aí você não sabe onde é que aluga, anota o número da Loc Solo que ela está por aí também. É o 3088-8800. São 11h34 aqui no nosso Tabajara Esportes. A gente falou sobre diversas modalidades lá no nosso primeiro bloco, sobre basquete, sobre futebol americano, sobre natação, Taça das Favelas, mas no fim de semana, meu povo, teve um jogo super importante para um time paraibano, o Galo da Borborema, que foi até o sul do país enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. 3 volta para casa com a derrota e, de novo, vai precisar reverter a desvantagem aí que teve, né, nesse jogo de ida. No caso, vai tentar reverter em seus domínios em casa. Mas as notícias do Galo são com Franco Ferreira.
Um abraço, minha gente do esporte. Era você que acompanha a programação campeã aqui pela Tabajara, chegando para destacar o 13, que já recomeçou as atividades da semana, visando a próxima partida, valendo pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, jogando em casa. Isso porque Galo da Borborema passou na segunda fase pelo Jacuípense da Bahia, empatou e ficou com a vaga. Na terceira fase, o Alvinegro superou o Crack lá de Goiás, vencendo no tempo normal e também nos penais, e agora vai enfrentar a equipe do São José do Rio Grande do Sul, atuando também em Campina Grande, no Amigão, precisando vencer pelo menos por 1-0 para levar a decisão também para os penais. Esta é uma das possibilidades, mas o regulamento recomenda que para passar direto, o 13 terá que vencer por uma vantagem de 2-0. O 13, que no jogo de ida, até que conseguiu fazer uma boa apresentação no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar, tomou um empate numa falha gritante do seu sistema de defesa na formação da barreira e no segundo tempo foi surpreendido no contra-ataque e acabou perdendo pelo placar de 2-1. Com isso, o Alvinegro agora vai ter que jogar tudo para continuar brigando pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série D. Para este jogo, a expectativa é de um bom público, mesmo o 13 não tendo conseguido resultado satisfatório. Mesmo assim, a diretoria está fazendo uma promoção e espera contar com grande massa para este compromisso. Só para você ter uma ideia, o torcedor vai pagar R$ 13,00 mais um quilo de alimento para poder ter o acesso. Esta possibilidade é até sexta-feira, dia 26. Portanto, este processo, que já começou desde o sábado, está sendo indicado para os sócios torcedores. Ou seja, o torcedor passa a ser sócio do 13, portanto, pagando aí essa quantia de R$ 13,00 mais um quilo de alimento. Quem pretender deixar para comprar só no dia do jogo, ou então no sábado e no domingo, vai pagar inteira R$ 60,00 e mais R$ 30,00 para a meia entrada. Na arquibancada principal, o valor é R$ 80,00. Principal, R$ 40,00 para meia entrada. E o torcedor que pagar o ingresso social, R$ 50,00 mais um quilo de alimento. Nas cadeiras numeradas, R$ 200,00 inteira, R$ 100,00 para meia entrada e o ingresso social é